João Soares da Gama é embaixador da Guiné-Bissau junto às Nações Unidas no Conselho de Segurança. Foi apresentado o relatório do secretário-geral. Embaixador, a situação na Guiné-Bissau agora, depois da crise que culminou com a destituição do ministro Domingos Simões Pereira, está agora a levantar muita preocupação da comunidade internacional. O que é que o país trouxe para este fórum?
Uma das mensagens que nós apresentamos ao Conselho é de que foram criadas grandes expectativas, né? E esperança com a mesa redonda de Bruxelas de março deste ano, né? Então não seria bom que estas expectativas criadas à volta das promessas feitas durante a mesa redonda abortassem, né? Portanto, o povo da Guiné-Bissau espera por estas promessas feitas. Portanto, nós, independentemente daquilo que está acontecendo no país, era bom que a comunidade internacional pensasse em continuar a apoiar a Guiné-Bissau no seu processo de desenvolvimento. Aliás, uma das razões por que temos esses problemas todos de instabilidade é precisamente a falta de desenvolvimento. Portanto, temos que cortar o mal pela raiz, ajudando o país a ultrapassar estas fases de sobressalto, fases de instabilidade, através de um apoio forte financeiramente, mas também através de um acompanhamento de perto. O país deve ser monitorado constantemente. Não basta realizar essas eleições. Já foi dito várias vezes no Conselho, eu repeti isto, né, hoje no Conselho, de que as eleições só por si não resolvem o problema da instabilidade da Guiné-Bissau. O país necessita mais que isso, precisa de um acompanhamento, precisa de um follow-up, precisa de uma maior presença, de um maior monitoramento, mas de um apoio mais massivo da comunidade internacional, para que possamos resolver de vez os problemas com que nos deparamos no país. Portanto, é isso que trouxe a comunidade internacional, mas também filhos ver, através do Conselho, de que havia que com que nos enveredamos desta vez não é a via militar, não é a via das armas, nem a via da força. Estamos a utilizar os mecanismos constitucionais e legais existentes para a solução desta crise. Portanto, o facto de a Assembleia Nacional Popular ter levado o assunto da constitucionalidade ou não da decisão do presidente em nomear o novo primeiro-ministro já por si é uma mais-valia do ponto de vista do desenvolvimento da situação política no país. Eu acho que é um facto um pouco inédito, né? De, numa altura tão crucial, as instituições terem se enveredado por via judicial. Isso é muito importante. Portanto, a comunidade internacional tem que levar isso em conta e tentar ver em que medida continuar a apoiar, continuar a fazer esforços, não só regional, mas como internacional, no sentido de ajudar na solução desta crise política que, mais uma vez, nasce na Guiné-Bissau, no momento em que, de facto, ninguém esperava. Isso é verdade, é bom que se lhe diga. Ninguém esperava que, após um bom desempenho das autoridades do governo, houvesse situações que pudessem pôr em causa novamente o normal funcionamento das instituições. É isso.
E esta surpresa pôde sentir aqui, a comunidade internacional disse que não pode se envolver mais do que se envolveu por ser um assunto interno para ultrapassar a crise. Nos próximos dias já tem um primeiro-ministro. O que é que pode ser feito para ajudar o país?
Os esforços internacionais, tanto regional, a CDAO, como internacional, devem ser continuados. As Nações Unidas, o representante especial secretário-geral, deverá continuar a ter um papel preponderante, um papel de tentar coordenar os esforços da comunidade internacional em Bissau, mas também um papel de ser o porta-voz da comunidade internacional, junto às entidades competentes da Guiné-Bissau, junto ao Presidente da República, junto ao PGC, junto ao PRS, junto ao Parlamento e junto aos outros stakeholders, outros intervenientes políticos, no sentido de ver como desanuviar esta situação tensa e uma situação que está a estancar, digamos, o andamento normal do processo de desenvolvimento da Guiné-Bissau.
O que é que os guineenses devem saber neste momento em relação à forma como a comunidade internacional pensa, pelo menos aqui nas Nações Unidas?
É importante que nós, os guineenses, saibamos que, apesar de estarmos na agenda da comunidade internacional, apesar de termos simpatia quase em todo o lado, digamos, sobre a situação que nós temos no nosso país, não somos o único país no mundo, não é, a merecer, digamos, esta atenção. De modo que temos que ter a consciência que a primeira responsabilidade de ultrapassar esta instabilidade, a primeira responsabilidade de promover o desenvolvimento, incumbe a nós próprios guineenses. Não devemos esperar que a comunidade internacional continue a dar-nos atenção. Não, isso não é certo. Não é verdade. Nós temos que começar a pensar melhor. Temos que começar a ter maior consciência de que as nossas responsabilidades são grandes. São tão grandes que, de facto, as gerações vindouras dar-nos a culpa de que nós não conseguimos, na nossa era, no nosso período de vivência, não conseguirmos resolver os problemas nossos, quanto mais resolver o problema das gerações futuras. Portanto, temos que ter a consciência de que temos que acabar com esta instabilidade, temos que pôr a mão na consciência, temos que primar pela verdade, temos que primar pelo diálogo. Temos que dialogar. Não há país no mundo em que as instituições funcionam sem contradições. Há contradições. Agora, as formas de ultrapassar estas contradições fazem-se através de diálogos constantes e construtivos. Esta crise vai amadurecer-nos ainda muito mais, nós os guineenses. Vai fazer-nos pensar e repensar a nossa situação e estarmos conscientes de que nós somos a solução dos nossos problemas, do nosso futuro. Nós é que temos que trabalhar, nós é que temos que deixar de lado as contradições e tentarmos resolver de uma vez por todas as nossas contradições e irmos na senda da paz, do caminho da verdade, do caminho da reconciliação e de promoção. Temos que promover o desenvolvimento para o bem-estar da Guiné-Bissau e do seu povo inteiro. Continuamos tristes com aquilo que está a passar no país, né? Uma vez que, de facto, nunca pensávamos que iríamos retroceder mais uma vez. Embora tenha ainda a esperança de que a via do diálogo e a via de solução da nossa crise, por via constitucional e da lei, vai prevalecer.